A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com Catarina Furtado, é embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População, sobre o Dia da Fístula, marcado neste 23 de maio. Catarina, bem-vinda a esta conversa com a Rádio das Nações Unidas a partir de Lisboa. Primeiro, qual deve ser o ponto de concentração do mundo relativamente à fístula?
É preciso ter muita consciência das consequências da fístula e os porquês do aparecimento da fístula. Eu tive a oportunidade de fazer alguns documentários, nomeadamente na Guiné-Bissau, a propósito de programas que o UNFPA, portanto, o Fundo das Nações Unidas para a População, tem neste capítulo, um programa que tinha um programa muito concreto de erradicação da fístula ali naquele território. E de facto eu pude testemunhar e falar com mulheres com fístula, a quem ocorreu este dramático problema. E nestas conversas, o que foi muito para mim muito claro é que estas mulheres ficam completamente isoladas de qualquer vida pública, qualquer vida social, ficam muitas vezes, ou a maior parte das vezes, abandonadas pela família, não só pelos maridos, mas pela família. Porque a fístula depois tem consequências ao nível do odor, as mulheres ficam sem poder ter uma vida normal e, portanto, eu conheci mulheres que estavam basicamente fechadas num canto sem qualquer tipo de visita, o que é uma coisa absolutamente terrível e inimaginável. E a fístula acontece, está ligada muitas vezes à mutilação genital feminina, aos casamentos precoces e à falta de cuidados e de recursos no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva. O que eu percebi é que, de facto, nos locais, nas comunidades, nos países onde os programas do Fundo das Nações Unidas para a População estão a atuar, programas de prevenção, programas de tratamento, nomeadamente, mas sobretudo também de prevenção e de apoio à saúde sexual e reprodutiva e ao planeamento familiar, de facto, estas situações tendem a ocorrer com muito menos frequência. E, de facto, o que eu acho é que, e é evidente isso, é que estes programas do UNFPA, do Fundo das Nações Unidas para a População, têm de ser apoiados e têm de ser reportados. Quando isso acontece, estes casos ocorrem em muito menor frequência. Portanto, é urgente que nos concentremos no reforço e no apoio financeiro aos programas do Fundo das Nações Unidas para a População no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva. Depois traz também. Estes programas trazem uma diminuição, ou estão intimamente ligados com a erradicação da pobreza, com o combate aos casamentos precoces, com o combate às gravidezes precoces. Portanto, evidentemente, estes programas fazem com que as raparigas tenham opções de poder ir à escola, de terem outro tipo de educação no futuro.
Teve contacto com pessoas que, a nível singular, fazem as suas contribuições ou, de alguma forma, ajudam a combater este problema?
Diretamente, não. Eu tive contacto com os programas que estão no terreno, nos locais do Fundo das Nações Unidas para a População e percebi o quão úteis e a diferença que fazem. Naquele caso concreto, nas reportagens que fiz, foi exatamente um programa que fazia o tratamento, o pós-operatório, né, o operatório e o pós-operatório, evidentemente, em casos de fístula. Portanto, as mulheres eram sofreram uma cirurgia para que ficassem sem este problema, mas são, evidentemente, operações que têm os seus custos e, portanto, é nisso que eu me concentro, em apelar aos apoios financeiros para que estes programas sejam reforçados nos locais. Não é imaginável aquilo que eu nunca mais irei esquecer, aquelas mulheres que eu entrevistei que não falavam praticamente por vergonha do que sofriam e muitas delas, de facto, inclusivamente perdiam os próprios filhos porque ficavam fechadas, isoladas.
Este drama humano leva-nos também a alguma responsabilidade a nível pessoal. Falamos de membros da família que convivem com estas pessoas. Algum apelo para este grupo, principalmente?
A fístula está muito associada à discriminação. E, portanto, eu acho que a discriminação é uma das doenças maiores que a humanidade tem e, portanto, curar a discriminação. E provavelmente a discriminação cura-se com menos recursos financeiros e muitas outras questões. E, portanto, o apelo que faz é não discriminar, é as pessoas estarem atentas aos sinais da discriminação, denunciarem esses sinais e, por outro lado, combaterem esses sinais e procurarem este tipo de programas.
Catarina Furtado, algo mais a dizer relativamente a este dia, as ações que podem ser feitas?
Eu acho que é importante salientar também, agora que o timing é precioso, agora que estamos a construir a agenda pós-2015, aquela que sucede aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, o que é importante mesmo reforçar é que não podemos deixar de parte, nesta construção desta agenda de 2015, as questões relacionadas com as mulheres e com os jovens. Portanto, tudo o que tem a ver com saúde sexual e reprodutiva das jovens e das mulheres e o empoderamento dos jovens e das mulheres tem que ficar isolado como um tópico objetivo a atingir, isolado, para que haja, de facto, um empenhamento grande nestas questões. As questões da educação das mulheres e das jovens, as questões da justiça social, as questões da capacitação, da participação cívica das mulheres e dos jovens, daquele potencial que estamos a desvalorizar, não nem sequer a contar, e o que isso representa em termos de oportunidades perdidas para as economias do país, ou de cada país, evidentemente. Portanto, no fundo, é concentrar-nos na questão da igualdade de género das mulheres e dos jovens nesta construção da Agenda 2015. E todos nós podemos muito mais e melhor, e todos nós temos essa agenda à mão, no sentido em que cada um de nós, e sociedade civil, pode ajudar a que façamos todos juntos pressão para que estas prioridades estejam escritas, assumidas, prometidas naquilo que vai ser a construção dos próximos, do tal mundo justo que nós queremos todos. Nesse sentido, convido as pessoas a partilharem no Facebook o nosso vídeo da campanha Continuamos à Espera. É só procurarem no Facebook, campanha Continuamos à Espera, e dessa forma estejam também a participar ativamente na construção desta agenda.
Muito obrigado, então, por esta entrevista à Rádio Nação.
Muito obrigada.